Faz.
Quem quiser assistir essa entrevista é só entrar no nosso canal no YouTube. Ó, anota aí, www.youtube.com/TMC News BR. E aí você vai lá e coloca na entrevista no programa TMC 360. Você vai poder assistir na íntegra os jornalistas da TMC sabatinando com o Kassab.
Joana Trapton.
Joana Trapton.
Que tem o fone só pra ela.
Ela é chique. É, a Joana Trapton tem uma caixinha
de fone.
É, porque o que tem de ser aqui, eu vou explicar, viu? Tem uma galera.
Nós aqui, apresentadores de rádio, nós temos o nosso fone de ouvido. E nós que somos a ralé, é tudo compartilhado.
Mas Joana Trapton não.
É, chique.
Tá pensando o quê?
Não, mas ela comprou dela. Você
ela
quer
comprou
o quê?
Dela. Vai ela investe no jornalismo.
Claro, não é que nem a gente.
É, tá vendo, seus pão duro? Compro de vocês para reclamar.
É. Não, mas ó, fala uma coisa, é uma brincadeira. Os fones aqui são maravilhosos. Eu já tive vontade de roubar pra casa. Obrigado, TMC. Os fones são muito bons.
Não, tem, claro, tecnologia.
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 Esse T de TMC é de tecnologia. Muito bem. Então, ó, tá dada a primeira notícia. Confira lá a entrevista do Kassab, beleza?
Agora,
TMC News BR.
Agora essa aí é com ela que gosta desses negócios aí. Já
eu
falamos.
Que sou Maria fofoquenta, gente. A gente já falou aqui no programa, né? Mas pra você que não tá sabendo, que Virgínia anunciou aí o fim do namoro com o Vini Júnior.
Acabou.
Pois é, a influenciadora disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu ter maturidade pra encerrar esse relacionamento com carinho. E ainda ela disse que torce aí pela felicidade do ex. Só ela, né? Porque eu odeio os meus.
É? Não, mas tem que torcer por causa do Brasil, por isso.
Mas aí eu levanto
tem que
uma
torcer.
Questão,
nesse braço. Caso ela tem que torcer.
Fala,
eu levanto uma questão. É um dilema, tá? Porque o que acontece é o seguinte.
Seja sucinta, porque o programa tem tempo, você vai ficar falando de fofoca, não é o Léo Dias.
Ai,
aqui.
Tá bom, calma. É o seguinte. A Virgínia, ela já estava se comportando de uma maneira que parecia estar solteira. Então ela já estava indo pra balada. O próprio Zé Felipe trocou ideia com a mãe dela uns dias desses. Então o pessoal, os fãs, já estavam comentando nas redes sociais que sim, eles poderiam estar numa crise e terminar esse relacionamento. Mas o que eu pergunto pra vocês é o seguinte. Virgínia é uma mulher inteligente, é uma mulher empresária. Será, mas só será, que ela não decidiu fazer esse término antes da convocação da Copa, porque ela tem em vista algum lançamento com a empresa dela, a We Pink? Algo para o Brasil, um perfume para o Brasil?
Não sei opinar sobre isso.
Eu faço a mínima ideia.
Eu sei que o Vini Júnior deve estar dando graças a Deus, porque acho que ele não aguentava mais autografar camisa para criança, essas coisas. Ele deve estar dando graças a Deus, as crianças lá na casa dele jogando bola.
O cheiro, né? De body splash na casa dele inteira.
Três filhos, levava os filhos, levava a babá para casa do cara. Ele deve estar, né?
Vai. O Vini, concentra no jogo, beleza? Concentra no jogo, por favor.
Ó, essa notícia aqui é boa, hein? Vocês viram? Vocês lembram? Quem é do meu tempo lembra da TV Tupi, a extinta TV Tupi. Exato. E aí, tinha uns funcionários que meteram a TV no pau. E os caras, depois de 46 anos, os funcionários da TV Tupi recebem pagamentos de salários atrasados. Olha aí. Depois de 46 anos.
É o famoso tarda, mas não falha.
Você vê que coisa, rapaz? Foi aí que a Rede TV se inspirou. Desculpa, escapou. Escapou.
Próxima, tem mais piada.
Não. Você imagina o juiz que julgou isso, ficar fazendo cálculo de cruzeiro pra cruzado, cruzado novo, pra cruzado real, agora é real. Você imagina isso aí, hein? E se bobear, meter um cheque pré pra 15 ainda.
Nossa senhora!
Tá pagando. Bota mais pra 15.
Meter um chequinho pré pra 15. Segura aí.
Pô, gente, depois de 46 anos é bom que já paga um cemitério lá, tudo, né?
Avala tudo. Agora, atenção, a próxima notícia é pra você que viu aí alguns vídeos de pessoas bebendo detergente. Cara, olha só, presta atenção, porque a Anvisa avalia medidas jurídicas contra vídeos sobre beber detergente. Tá vendo? Gente, primeira coisa, não pode beber detergente e não pode incentivar as pessoas a beberem
Nossa,
detergente.
Nossa, como vocês falam, hein? Meu Deus.
Desculpa, perdão, não entendi.
Oi? Não, notícia, eu pensei em alto, desculpa.
Notícia é assim mesmo.
Não,
é,
a gente tem que dar. Não, mas, ô, Mini Ruth, a notícia é séria. A Anvisa, ela tá pensando
Padilha,
aqui, tá
avaliando. Alexandre ver, Padilha.
Alexandre Padilha tá vendo se vai entrar com processo. Porque você não pode incentivar uma pessoa a beber detergente.
Vai processar o cara que bebe detergente?
Claro, não. Ele vai processar a pessoa que publicou o vídeo. É. Só um minutinho.
Tchau. Eu não vou nem me dar o esforço de sair. Eu vou ficar aqui só.
Não, Batista. Tchau, não, valeu. Batista, me ajuda aqui. Tchau. Gente, eles me abandonaram de novo.
Pessoal, tô saindo aqui do estúdio, valeu.
Tá vendo? Depois eles ficam reclamando aí que eu recebo mais. Por que será, né? Por que será? Porque eles abandonam o programa no meio. No meio. Tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. É um absurdo. É um absurdo. Mas vamos lá, gente. Tá eu e você que tá ouvindo aí, né? A Anvisa avaliou medidas jurídicas contra os vídeos sobre beber detergente.
Já falou essa aí!
É, ué, você não saiu do estúdio? Você não saiu? Então deixa eu falar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Anvisa recebeu vídeo de pessoas bebendo detergente na IP, que inclusive, né, viralizou aí nas redes sociais, todo mundo tá sabendo, mas pelo amor de Deus, gente, não usem detergente. As imagens seriam uma forma de protesto por eleitores.
Vini Ruth, é o seguinte, eu voltei pra falar o seguinte, não é que não é pra usar detergente.
Você falou que não é pra não,
ela,
usar.
É, não dá. É pra não beber detergente, Mini Ruth.
Ah, você não ouve o que a gente fala? Então?
Não pode usar o lote com o número 1. Final número 1, lote está proibido. A Anvisa pediu para que as pessoas devolvam o mercado e é assim que o mercado faça o recolhimento. Detergente IP, Mini Ruth.
É só detergente. Só detergente. Sabão IP pode?
Sabão IP pode.
Você vai e troca por um Limpol.
Isso, você troca o seu detergente de fabricação com lote 01, final 1. Se tem lá no lote final 1, que fica embaixo da data de validade, você vai ao mercado e troca por outro detergente.
Tá vendo como eu não tenho
código,
como...
Tem um código de barra.
Exatamente,
lá.
Tem um código embaixo da data de validade.
Você sabia que no código de barra, aquelas informações inúteis, eu outro dia eu li que o código de barra, o que o aparelho lê, é a parte branca, não a
sim,
preta.
Sim, a parte preta, é verdade.
Tá vendo? Você não sabia disso.
Olha
vendo?
Só. Que bom que vocês voltaram, gente. Você tá vendo? Eu não consigo fazer esse programa sozinha. Volta logo, Lucas.
Claro,
para de
competência.
Ai, não fala isso. Não se esqueça que você que me ensinou, tá?
Amigos e amigas, vamos voltar então com a próxima notícia.
Qual que é a próxima? Eu não sei mais.
Notícia número 6. Essa aqui é boa, hein, amigos? Posso trazer?
Qual
que é a número 6? Ah, da
Polícia Federal. Polícia! Sexta-feira
alô,
chegou
polícia.
A polícia. Estamos chegando. A Polícia Federal está apurando uma possível ligação de Vorcaro com membros do Jogo do Bicho.
Eita.
E da Milícia do Rio de Janeiro.
É mesmo?
Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma piada?
É Jogo do Bicho? É,
eu tenho uma informação.
Não pode jogar no bicho?
Eu tenho uma informação que o Vorcaro, ele foi visto no complexo do Jacalezinho. Acho que por isso...
Jacalezinho.
É, o Jacalezinho.
Mini Ruth, quer fazer algum comentário? Envolvendo Polícia Federal, Vorcaro, Jogo do Bicho, milícia?
Não, rapaz, deixa quieta. Eu não entreguei nem meu imposto ainda. Deixa eu ficar quieta.
Mas ó, é isso mesmo. O grupo de Vorcaro teria dois núcleos. Um para intimidação presencial e outro para ataques digitais contra o inimigo. Ou seja, quem cruzasse o caminho de Vorcaro... Poderia se deparar com uma gangue visitando a casinha dele.
É máfia isso aí.
É máfia, né? Uma ganguezinha, né? Batendo na portinha da pessoa ali. Você mexeu com o nosso chefe? Como assim? E também encontrar uma certa retaliação na internet, porque é um ataque digital contra inimigos também, pra hackear celular, pra descobrir podre, tudo isso. Isto tudo é supostamente. A Polícia Federal, ela tá querendo saber, será que isso existe mesmo? Ela vai apurar, ela vai pesquisar, entendeu? É isso.
Você quer apostar quanto que vai continuar no supostamente tudo isso?
Eu só queria dizer uma coisa. Lembra que a gente fez um bolão?
Lembro.
Eu ganhei nesse bolão, tá?
Ah, é?
Sobre o Bolsonaro. Eu falei que ia ter. Eu ganhei. Mas vamos voltar para a nossa enquete do dia e traz a pergunta: quem você gostaria que tomasse um galão de detergente?
Lembrando, vocês dois.
Que é proibido, óbvio, tomar detergente, não faça isso.
Olha aqui, ó, a Luísa Dias, ela disse que o Ed Mota. É, agora ela falou que o detergente teria que vir tampado com rolha, né? só pra ele lembrar das porqueiras que ele fala.
Muito bom, muito bom.
E você, Mirute?
O Marcos Souza, ele mandou: todos os coaches que falam que pra ficar rico é só mudar o mindset, teria que tomar mais de 7 litros de detergente. O que, que é mindset?
Mindset? Que mindset?
Mindset é pensamento, é forma de pensar, entendeu?
Entendi. E a Marcela Guedes, ela falou: meu vizinho que fica ouvindo funk proibidão até tarde, queria ver ele tomando enquanto eu escuto Borbulhas de Amor do Fagner. Pô,
nossa, tem um coração bem melhor se não tiver.
Quem dera ser peixe para em teu límpio mergulhar, fazer borbulhas de amor.
Quem escreveu essa letra, um famoso poeta, um escritor, e é sobre relação, sabia?
É,
borbulhas de amor. É sobre dar beijinho na boca pelado.
Sério?
Te juro por Deus, quem me dera.
E aí vocês vêm falar mal do funk.
Lembra daquela outra? Lembra daquela? Beijo na boca, é moda do passado. A moda agora é o quê? É namorar pelado.
E vai!
De segunda a sexta, esporro na escola.
Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola.
Dance, potranca, dance com emoção.
Eu sou o Jonathan da nova geração.
Porra, isso é muito bom. Tchau, senhoras e senhores, infelizmente o nosso programa chega ao fim, mas segunda-feira estamos de volta e ó, dia 18, convocação, hein? Vai ser irado, estaremos aqui com a TMC, a emissora oficial da paixão do torcedor.
Isso aí, tchau e
um beijo.
Um beijo, um queijo, fique com Deus e tchau, tchau, vai.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da amanhã.
Duas horas e 56 minutos, 2:56, uma excelente tarde de sábado para você que está sintonizado aqui em 100.3. Transamérica agora é TMC. Eu sou Isabela Miranda e, claro, quem escuta sabe, você fica sabendo das notícias que importam para você. Um olhar mais focado aqui para Curitiba, para a nossa região metropolitana e também para todo o Paraná. Agora nós temos 20 graus em Curitiba, até me assustei agora há pouco, olhei para fora, vi um solzinho, vi raios de sol. A gente tem até um pouquinho de céu aberto aqui em Curitiba, temperatura que conseguiu chegar na máxima que era prevista pelo CIMEPAR para hoje aqui na capital paranaense. Participe da nossa programação, mande a sua mensagem, mande o seu contraponto, mande o seu ponto, mande a notícia que importa para você, mande a sua crítica, mande o seu elogio, mande qualquer coisa, mande aquilo que importa para você para o nosso WhatsApp, para o 419-9566-1003. 419-9566-1003. E claro, na nossa multiplataforma da TMC, não é só aqui no 100.3 ou no app da TMC que você fica muito bem informado. Você também pode escutar a nossa programação lá no site tmc.com.br e também aproveitar para dar uma olhada nas notícias que saem por lá para acompanhar um pouco mais do noticiário nacional e internacional. Mas claro, também siga o nosso Instagram no @tmcparaná. Por lá, enquanto você navega pelo seu feed, você também fica muito bem atualizado das notícias que importam para você. Tudo aquilo que você escuta por aqui, você também acompanha lá no Instagram no @tmcparaná. A Prefeitura de Curitiba regulamentou as multas para quem for visto pegando rabeira em ônibus da cidade com bicicletas e patinetes. Logo mais a gente traz as informações.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingo, a partir das 5:30 PM, a gente já tá no esquenta pra esse jogaço. Guarani e Ituano, clássico do interior paulista, exclusivo no canal do Benja, lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É um milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Muito boa tarde para você que sintoniza na programação da TMC. Neste exato momento, 3 horas da tarde, e você acompanha agora o Sábado TMC. Comigo, Alexia Marília. A gente segue juntos aí nessa próxima 1 hora. Também não se esqueça de nos seguir no Instagram e no TikTok, @tmcnewsbr. E para você que curte a nossa programação de esporte, é o @tmcesporte. Para você que sintoniza no nosso dial em São Paulo e Brasília, o 100.1, no Rio de Janeiro, 101.3, Curitiba, 100.3 e BH no 88.7. Informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. E não se esqueça, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem
pra você se informar. Vem, giro TMC.
É, vem você também se informar no nosso giro TMC, porque a pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e também o envolvimento ali do Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta a vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes, sem alinhamento declarado ao petismo ou bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votariam no senador, enquanto 32% escolheriam o atual presidente. Outros 27% afirmaram que votariam branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem, com 27% das menções. Flávio aparece depois, com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro, que tem 3%, e Caiado com 1%. Nesse cenário, então afirmam aí que não sabem em quem pretendem votar. Agora, 3 horas da tarde, mais 3 minutos, o pai do dono do Banco Master, Henrique Vorcaro, foi transferido para o presídio Nelson Hungria, em Contagem, depois da audiência de custódia em Belo Horizonte. Ele tinha sido preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, ele é suspeito de integrar um núcleo violento ligado ao filho, né, o Daniel Vorcaro, apontado como líder de um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A operação investiga crimes envolvendo o Banco Master, que foi alvo de apurações por emissão de títulos sem lastro e prejuízos bilionários. Daniel Vorcaro já foi preso em fases anteriores da investigação e o caso levou o Banco Master a decretar a liquidação da instituição. E a Sabesp suspendeu por 15 dias todas as obras em ruas de São Paulo que possam interferir na rede de gás, depois da explosão, né, da tragédia que aconteceu ali no bairro de Jaguaré, que matou 2 homens na segunda-feira. A medida, segundo a companhia, é preventiva e serve para revisar procedimentos e reforçar a segurança nas obras. Até esta sexta-feira, Sabesp e Comgás ainda não tinham apresentado explicações sobre o acidente, né? Explicações à agência reguladora do estado. Na quarta, o governo anunciou a suspensão de cerca de 30 obras e a revisão de regras de segurança. Mesmo assim, uma obra em Itaquera perfurou uma rede de gás e provocou vazamento na quinta-feira. E agora o assunto são as eleições deste ano, né? O xadrez da política. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, se filiou ao partido Democracia Cristã e pode ser o candidato da sigla à presidência de 2026. O partido deve substituir a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo nome de Barbosa, que já havia sido cotado para disputar a eleição em 2018. E ainda falando sobre as eleições deste ano, né? Já o ex-ministro Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou ainda que o capitão Wagner deve disputar o Senado e que o pastor Alcides é o nome indicado pelo PL para a eleição no estado. E atenção, consumidor, hein? Quem comprou produtos da IP suspensos pela Anvisa pode pedir reembolso ou troca direto no site da empresa, preenchendo um formulário com dados pessoais, informações do produto e a chave Pix. A medida vale para itens de alguns lotes de lava-roupas, lava-louças e desinfetantes, né? Depois da agência identificar falhas na produção e a presença de uma bactéria. A empresa também chegou a suspender e depois retomar o canal de ressarcimento, mas você que tem aí algum produto da IP pode sim pedir o seu reembolso através do site. Agora 3 horas mais 6 minutos.
TMC, quem escuta sabe.
Olha, o eleitorado brasileiro vem mudando nos últimos anos e em outubro terá um recorde de idosos, enquanto o interesse dos jovens pela política diminuiu. A diferença no engajamento entre as gerações acende um alerta e impõe novos desafios para o ano eleitoral. A repórter Júlia Takahashi tem todos os detalhes.
O prazo para regularizar o título acabou no começo de maio. Agora, faltam menos de 6 meses para as eleições de outubro, que vão decidir presidente, governador e senadores. Dados recentes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, revelam uma mudança importante no perfil do eleitorado brasileiro. A alta presença de pessoas com 60 anos ou mais.
Bora lá votar.
Vou votar nas próximas eleições, apesar de não ser mais obrigado a votar.
Tenho 75 anos e vou votar sim neste ano.
Atualmente, os eleitores acima de 60 anos já são 36 milhões e meio, quase um quarto do total de votantes no país. Um salto de 6 milhões de eleitores em relação à última eleição presidencial, em 2022. Do outro lado, a presença dos jovens diminuiu. Hoje, eleitores entre 16 e 24 anos representam só 12% do eleitorado, uma queda em relação a 2022. O Eduardo, de 19 anos, está entre os que correram para tirar o título.
Eu tirei meu primeiro título de eleitor agora no dia 1º de maio. Vou votar nas eleições e escolher quem vai nos representar pelos próximos 4 anos. E assim a gente pode participar da política do nosso país e construir um futuro melhor.
Mas essa não é a escolha de todos. O Tiago, de 20 anos, também fez o documento, mas decidiu ficar fora da votação deste ano.
Não entra em ninguém, foi uma pauta para não representar e fica nessa briga de time, um contra o outro.
O censo do IBGE mostrou que a população brasileira está envelhecendo rápido. O número de idosos cresceu 57% em apenas 12 anos. Para o cientista político Rafael Tawil, essa mudança na idade dos eleitores redefine as prioridades e o comportamento nas urnas.
Essa alteração na pirâmide social, na pirâmide etária do Brasil, né, já vinha se refletindo, por exemplo, na questão previdenciária. No campo político, no campo da disputa política, isso traz um desafio para todos aqueles que vão fazer as campanhas, que vão coordenar campanhas políticas, porque é um eleitorado que tem um novo, um tipo diferente. Muitas vezes os idosos privilegiam a permanência ao invés da mudança, né? Nesse caso, por isso, talvez a gente veja aí uma vantagem do presidente Lula em relação ao Flávio Bolsonaro.
Agora a gente muda de assunto, a gente faz uma conexão agora com a nossa reportagem do Rio de Janeiro para falar com a Beatriz Trindade de um assunto delicado, né? Assunto aí realmente muito tenso, né? Tem até um dado aqui que eu peguei, o Brasil registrou mais de 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável em 2025. É muita coisa e ao longo da nossa programação a gente sempre, infelizmente, acaba tendo que divulgar, né, esses casos tenebrosos, né? Então, o da vez é a seguinte: a Polícia Civil do Rio apreendeu 6 adolescentes suspeitos de participar de um estupro coletivo contra uma jovem na zona oeste da capital. Então, segundo as investigações, o crime foi planejado pelo então namorado da vítima e teve ali imagens divulgadas nas redes sociais. Beatriz, se é que eu posso falar boa tarde, né? Mas mais um caso, né, desse tipo.
Exatamente, mais um caso de violência contra a mulher, né? Agora a polícia tenta localizar outros 2 menores envolvidos nesse caso. Como você disse, 6 deles já foram apreendidos na última sexta-feira por envolvimento nesse caso aí de estupro contra uma menina de 12 anos, uma adolescente. Esse caso aconteceu em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os outros 6 jovens foram apreendidos, né? E de acordo com a Polícia Civil, um dos menores ainda filmou esse crime e comercializou esse vídeo pelo valor de R$5. As investigações apontaram que esse caso aconteceu no final de abril, mas essa denúncia só foi feita na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher pela mãe da vítima na última quarta-feira. Isso porque a vítima desse episódio relatou que ela teve vergonha, ficou constrangida de denunciar esse caso depois do que aconteceu. Ela contou em depoimento à polícia e confirmou esse abuso. Ela contou sobre a participação de cada um desses envolvidos e aí, após a denúncia dela, os agentes conseguiram identificar os suspeitos. Ela contou também que foi atraída para uma emboscada que, como você disse, foi armada pelo próprio namorado dela. Ela marcou de encontrar em um local com ele, mas quando ela chegou nesse local, ela foi violentada por outros 8 jovens. Contra eles, então, foram cumpridos mandados de busca e apreensão por atos infracionais análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro. A justiça determinou também a internação provisória desses jovens. Volto com vocês.
E Beatriz, mais um caso, né? Porque a gente também, em março, teve aquele outro também no Rio de Janeiro, daqueles 4 jovens, né? Que fizeram ali um estupro coletivo contra também uma vítima, né? Apenas uma jovem de 17 anos. E muito curioso, né? Para falar que a gente vê também muito essa coisa da rede social, então de gravar para comercializar, olha isso, por R$5 a vítima ali passando provavelmente pelo maior trauma da vida dela, valendo ali por R$5 e não tem como, né, não fazer uma conexão com esses grupos, né, esses grupos de Red Pills, enfim, que circulam pela internet, que trazem aí bastante desse machismo estrutural, né, de todos esses preconceitos, esse ódio à mulher, então que o caso seja investigado e toda a solidariedade à vítima. Agora, 3:12, e o Tribunal de Justiça decidiu arquivar as investigações relacionadas à morte do cão comunitário Orelha. A decisão diz que não há elementos suficientes para comprovar supostas violências, né, contra o animalzinho doméstico. Quem conta mais detalhes para a gente é o Brian Valêncio.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o arquivamento das investigações relacionadas ao caso do cão comunitário Orelha. Animal que morreu e gerou grande repercussão por ter supostamente sofrido agressões na Praia Brava, em Florianópolis. Isso no início de 2026. A decisão envolve procedimentos paralelos abertos durante a apuração do caso, que ganhou repercussão nacional e mobilizou manifestações em diversas cidades do país. Orelha era conhecido por moradores da região e vivia havia cerca de 10 anos na comunidade. O cachorro foi encontrado ferido após supostas agressões e acabou sendo submetido à eutanásia em uma clínica veterinária. A investigação inicial apontou suspeitas contra adolescentes e o caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil, Ministério Público e pela Justiça Catarinense. Ao longo das investigações, surgiram controvérsias sobre a causa da morte do animal. Um laudo inicial indicava lesões graves e possível traumatismo provocado por objeto contundente. Posteriormente, uma exumação realizada pela Polícia Científica não confirmou as lesões divulgadas anteriormente e apontou que não é possível determinar de forma conclusiva a causa da morte. O caso provocou forte reação pública, com protestos, campanha nas redes sociais e pressão por punição mais severa para crimes de maus tratos contra animais. A morte de Orelha também impulsionou debates políticos e propostas legislativas em Santa Catarina relacionadas à proteção animal. Agora, sem conseguir comprovar a autoria dos crimes ou se de fato houve um crime contra a Orelha, o caso foi definitivamente arquivado.
E olha, mais um desdobramento do caso Marielle. 3 policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato da Marielle Franco. Mais detalhes você confere com Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Gnilton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os 3 em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os 3 foram então definidos como réus e aguardam o julgamento, que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com um motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
E alerta de golpe, hein? Agora a gente faz uma conexão aqui com a nossa reportagem de Brasília, porque em meio a tantos golpes circulando por aí, criminosos criaram um site falso que imita páginas oficiais do Ministério da Fazenda. Isso tudo para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil, né? O Desenrola 2.0, o programa do governo federal foi lançado para facilitar a renegociação de débitos, mas os golpistas já estão se aproveitando da iniciativa para aplicar fraudes e roubar dados das vítimas. O Murilo Hernandes traz todos os detalhes. Ele está, inclusive, ao vivo com a gente aqui e vai trazer para a gente nessas orientações para você não cair nessa armadilha. Mais então, mais um esquema então do golpe, né, Murilo?
Exatamente, Alexia. Boa tarde para você. Todos estão nos acompanhando. Bom, é isso mesmo, né? Esses criminosos estão sem limite, né? O alerta agora é para quem está tentando negociar dívidas pela internet. O Ministério da Fazenda, ele identificou um novo golpe que usa o novo programa do Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores em todo o país. O Novo Desenrola Brasil, só para contextualizar, ele foi criado pelo governo federal justamente para ajudar as pessoas endividadas a renegociar débitos com bancos e instituições financeiras, oferecendo aí condições facilitadas de pagamento e descontos nas dívidas. O programa, ele ficou conhecido principalmente por atender brasileiros negativados e pessoas com dificuldades para limpar o nome. E é justamente, Alexia, em cima dessa necessidade que os criminosos estão agindo. Eles criam sites falsos muito parecidos com os canais oficiais do governo e prometem renegociação rápida, com os descontos que chegam até 96% do valor das dívidas, né? O golpe normalmente ele começa com a solicitação de CPF da vítima para uma suposta análise de elegibilidade ao programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações pessoais, dados bancários e detalhes sobre empréstimos, cartão de crédito e outros débitos, para a gente ver aí como que funciona aí toda essa questão. Na sequência, os golpistas, eles informam que a renegociação foi aprovada, cobra uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos, validação cadastral ou processamento eletrônico. E em casos identificados por empresas de cibersegurança, os criminosos, eles chegam a cobrar cerca de R$90 para liberar o falso acordo. Aí a gente já vê como que fica aí essa sofisticação dos criminosos para conseguir as vítimas. O Ministério da Fazenda reforça que o novo Desenrola Brasil, ele não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas. A orientação é para que os consumidores, eles procurem diretamente bancos, instituições financeiras e desconfiem de links recebidos por aplicativos de mensagem, redes sociais e anúncios patrocinados na internet. Esse caso acontece justamente em um momento de crescimento acelerado dos golpes digitais aqui no Brasil, viu? Dados da empresa de cibersegurança Kaspersky mostram que o país registrou mais de 553 milhões de tentativas de phishing bloqueadas nos últimos 12 meses, aumentando cerca de 80% em relação ao período anterior. E o Brasil, ele também aparece entre os principais alvos de crimes cibernéticos da América Latina, viu? Segundo esse levantamento, o outro levantamento da Fortinet, o país, ele concentrou 84% das atividades maliciosas detectadas na região no primeiro semestre do ano passado. As fraudes mais comuns envolvem engenharia social, quando os criminosos usam mensagens falsas, senso de urgência e promessa de solução rápida para convencer as vítimas a entregar dados pessoais ou fazer transferências bancárias. Os especialistas, eles alertam que o uso de inteligência artificial deixou esses golpes ainda mais sofisticados e difíceis de identificar. E uma outra pesquisa da Serasa Experian apontou que mais da metade dos brasileiros já foi vítima de golpes ou fraudes digitais. E os prejuízos financeiros preocupam, viu? As estimativas, elas apontam perdas bilionárias causadas por crimes cibernéticos, tá? Aí, para evitar, aí no caso vem as orientações, evitar clicar em links suspeitos, ativar a manutenção em duas etapas e sempre confirmar informações diretamente nos canais oficiais de banco ou órgãos públicos, viu?
É, Murilo Erlandi, realmente situação complicada. É, fico alerta aí para a população, sempre verificar também, né, o site do Ministério da Fazenda. É, a partir do seu navegador você consegue ver se o site realmente ele é confiável, se ele é oficial. E olha esse número também aqui, né? Inadimplência bateu recorde e atingiu ali 74,8 milhões de brasileiros em abril, né, do ano de 2026. Então muita gente é aí endividada. Bom, a gente segue acompanhando tudo ao longo da nossa programação. Agora, 3 horas mais 21 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Teu carro está.
A 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Três horas e 23 minutos, 3:23, uma excelente tarde de sábado para você que está aqui em 100.3. Transamérica agora é TMC. Eu sou Isabela Miranda e sigo te acompanhando ao longo de todo este sábado, dia 16 de maio de 2026, trazendo as notícias que importam para você daqui de Curitiba e de todo o Paraná. A Câmara Municipal de Curitiba recebeu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, enviado pela Prefeitura de Curitiba, com previsão de orçamento líquido de 15 bilhões de reais e meio para o próximo ano. A proposta define as metas e prioridades da administração municipal e serve de base para a elaboração da lei orçamentária anual que será encaminhada para o Legislativo até setembro. Entre os destaques estão investimentos em mobilidade urbana, drenagem, habitação, segurança, transporte coletivo, parques e obras de infraestrutura. Saúde, educação e urbanismo concentram as maiores fatias do orçamento previsto pela administração municipal. E o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 já começou a tramitar na Câmara com previsão de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em investimentos públicos no próximo ano. O texto também prevê gastos com pessoal, previdência, transporte e manutenção dos serviços municipais, além de estimar a arrecadação própria superior a 9 bilhões de reais. A proposta foi construída a partir de consulta pública realizada pela Prefeitura, que reuniu mais de 7.500 participantes. Agora 3:25.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a maior Copa da história, literalmente. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções ao invés de 32 e será disputado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão, cada seleção poderá levar até 26 jogadores. Antes eram 23, aumentando o número total de atletas e também o tamanho das delegações. Fora de campo, o tradicional álbum da Copa também cresce, saindo de 670 para 980. Figurinhas, refletindo o novo formato do torneio. Dentro das 4 linhas, a mudança é ainda mais impactante. O número de jogos saltou de 64 para 104 partidas, trazendo uma fase eliminatória ainda mais extensa, com uma 16avos de final. A abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, com o México em campo diante da África do Sul. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, às 4 da tarde, encerrando a Copa do Mundo mais longa da história, depois de 39 dias incríveis.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta sabe.
Agora 3 horas mais 27 minutos para você que acompanha a nossa programação do sábado TMC. Vamos para mais um giro de notícias, porque um estudo internacional revelou que a expectativa de vida dos brasileiros caiu 3,4 anos durante a pandemia da Covid-19, após aumento de 27,6% na mortalidade do país. A pesquisa aponta que estados da região norte registraram as maiores quedas, enquanto o Nordeste apresentou os menores índices de redução na expectativa de vida. Os pesquisadores atribuem o impacto à condução da crise sanitária no período, citando atraso na vacinação e enfraquecimento de medidas de prevenção. O levantamento também destaca que ações adotadas por governos estaduais ajudaram a reduzir os efeitos da pandemia em algumas regiões do Brasil. E olha, o Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi transferido para o complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão faz parte da sexta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, Henrique Vorcaro teria ajudado o filho a ocultar cerca de 2,2 bilhões de reais de credores e vítimas da instituição financeira. De acordo com a apuração, os recursos teriam sido transferidos para contas do pai com o objetivo de blindar o patrimônio da família. E agora nós vamos para o noticiário internacional, porque uma colisão entre um trem de carga e um ônibus deixou ao menos 8 mortos e 35 feridos neste sábado em Bangkok, na Tailândia. O acidente aconteceu em uma passagem de nível movimentada da capital tailandesa e provocou um incêndio no ônibus após o impacto. Equipes de resgate controlaram as chamas e seguem trabalhando na identificação das vítimas e nas buscas no local. O primeiro-ministro da Tailândia determinou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente. E ainda no noticiário internacional, a gente atualiza agora a situação aí envolvendo a guerra no Oriente. Israel voltou a bombardear o sul do Líbano neste sábado, um dia após aceitar a prorrogação da trégua por mais 45 dias. Segundo autoridades libanesas, os ataques atingiram ao menos 5 vilarejos, incluindo regiões afastadas da fronteira. O exército israelense afirma que as ofensivas tinham como alvo posições do Hezbollah. A escalada aumenta a tensão no Oriente Médio e provoca novo deslocamento de moradores para cidades como Sidom e Beirute. Agora, 3 horas mais 28 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E a gente volta a falar com a nossa reportagem de Brasília, porque o presidente Lula participa em Campinas da inauguração de novas áreas do Sirius, um super laboratório usado em pesquisas de saúde, tecnologia e energia. O equipamento funciona como um super microscópio capaz de analisar partículas minúsculas para ajudar no desenvolvimento de novos estudos e tratamentos. A agenda também inclui uma visita às obras do projeto Orion. Quem conta os detalhes para a gente é Rafaela Soares, que está ao vivo aqui no nosso Amanhã TMC. Boa tarde, Rafaela. Como é que vai estar, então, essa agenda do Lula em São Paulo na segunda-feira?
Boa tarde, né? Para todo mundo que está acompanhando a programação da TMC. Então, o presidente Lula, ele cumpre essa agenda em Campinas, no interior de São Paulo, e ela é voltada para a ciência, tecnologia e inovação, que é um dos campos que o governo federal tenta investir, principalmente para atrair um público mais jovem. A gente lembra que, claro, tudo tem a ver, quanto mais a gente se aproxima das eleições, tudo tem relação ali com o período eleitoral. Lula, que tenta chamar essa camada da sociedade que é mais ligada à tecnologia, à ciência, indo para São Paulo, que também tem um peso eleitoral. Então, ele vai participar dessa inauguração das novas linhas de pesquisa e desse acelerador de partículas Sirius, e também vai visitar as obras do projeto Orion, considerado um dos mais avançados complexos laboratoriais do país. O Sirius hoje é uma estrutura científica mais moderna, uma das estruturas científicas mais modernas do mundo, e permite pesquisas em áreas estratégicas, como saúde, agricultura, energia, meio ambiente e desenvolvimento de novos medicamentos. Já o projeto Orion vai funcionar como um complexo de laboratórios de máxima contenção biológica, preparando estudos de vírus e também agentes infecciosos de alta periculosidade. A proposta é fortalecer a capacidade do Brasil em responder futuras pandemias e ampliar a produção científica nacional. Então, a agenda vai reforçar a aposta do governo federal em investimentos na área de ciência e tecnologia por meio do novo PAC. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também vai acompanhar a visita presidencial e, claro, pesa também a ida do Lula até São Paulo, que é o colégio, um dos colégios eleitorais mais importantes do Brasil. A gente tem a maior quantidade de votos em São Paulo. Então, Lula tenta reforçar essa agenda para o Sudeste, principalmente em Minas e também em São Paulo, para tentar atrair o eleitor, para tentar apresentar projetos enquanto pode, porque a gente vai ter o calendário eleitoral. Ele tem um limite para que isso seja feito. Então, Lula tentando reforçar tanto a campanha eleitoral, mas também a entrega de projetos nessa reta final, vamos falar, antes das eleições.
Obrigada, Rafaela, pelas informações. A gente acompanha ao longo da nossa programação, obviamente, o xadrez da política, os passos aí que a gente vai acompanhar nesse ano eleitoral. E olha só, a gente segue em Brasília para falar de outro assunto agora, da crise em torno da cinebiografia de Jair Bolsonaro, né? Avançou ali para o cofre das emendas parlamentares no STF. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma apuração preliminar para investigar um suposto esquema de falta de transparência e desvio de finalidade em repasses de deputados do PL. O nosso repórter de Brasília, Adran de Almeida, traz os detalhes.
Após pedidos de deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de apuração preliminar para investigar possíveis irregularidades em emendas parlamentares. A decisão dele se baseou em denúncias dos deputados Tabata Amaral, do PSB, e Henrique Vieira, do PSOL. Em resumo, eles alegam que existe um ecossistema de entidades com o mesmo endereço e todos geridos pela empresária Karina Gama. Essas emendas foram enviadas por parlamentares do Partido Liberal, como Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polo e os agora ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Entre as empresas citadas está a Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa-metragem ganhou projeção nacional após o site Intercept Brasil vazar um áudio do deputado Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme. As denúncias apontam que, no caso das entidades, existe o descumprimento de decisão do STF sobre a transparência no envio de emendas parlamentares. A ONG Instituto Conhecer Brasil afirmou em nota que eles cumprem rigorosamente os trâmites exigidos pelos órgãos, como execução contratual e prestação de contas. Os deputados Bia Kicis e Marcos Polon já enviaram manifestações ao STF após a intimação do ministro Flávio Dino. Já Mário Frias não foi localizado pelo oficial de justiça.
E a gente continua nesse assunto porque o senador Flávio Bolsonaro voltou a negar irregularidades no contrato com o Master pelo filme do pai. Mas, após os áudios vazados, o pré-candidato à presidência foi chamado de ladrão em protesto no Rio de Janeiro. As informações você confere com Leonardo Rezende.
Dois dias depois do vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato à presidência participou de uma agenda na Polícia Militar do Rio. Ao chegar no QG da corporação, foi chamado de ladrão por populares. Ao falar com a imprensa, negou irregularidades na relação com o Banco Master, que financiou o filme dedicado ao pai Jair Bolsonaro. Uma conversa aparentemente íntima com Vorcaro mostra o 01 do ex-presidente pedindo ao banqueiro novos repasses para a produção do longa-metragem. Flávio Bolsonaro, no entanto, não soube explicar por que esse dinheiro depositado para a produtora do filme não foi feito diretamente pelo Master, e sim por uma instituição financeira intermediadora, a Entre Investimentos. O senador ainda rebateu aliados que relataram abalo de confiança por não saberem da relação entre ele e Daniel Vorcaro.
Desde o primeiro momento eu estou falando com quem eu conversei, o investidor com quem eu conversei foi com ele. Agora, qual foi a empresa que ele usou para fazer, eu de fato não sei. Absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, né, quando o Vorcaro era a pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava dentro de autoridades, a pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado num filme privado, gente.
Flávio Bolsonaro participou nesta sexta-feira de uma cerimônia de entregas de armas e equipamentos à PM. Aliado do ex-governador Cláudio Castro, o senador dedicou durante o mandato mais de 20 milhões de reais em emendas para a segurança pública do estado.
E agora a gente volta a acionar a nossa reportagem de Brasília, dessa vez com Murilo Hernandes, porque o Distrito Federal tem a segunda menor taxa de trabalhadores informais do país, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Esses dados foram divulgados pelo IBGE nessa quinta-feira. Conta pra gente, Murilo, um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Boa tarde.
Boa tarde, Alex. É isso mesmo. O Distrito Federal aparece hoje entre as unidades da federação com menor índice de informalidade no mercado de trabalho. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o DF tem a segunda menor taxa de trabalhadores informais, né? Como você mesmo disse, atrás apenas de Santa Catarina. Na prática, isso significa que mais pessoas estão trabalhando com a carteira assinada, CNPJ, ou algum tipo de vínculo formal garantindo direitos trabalhistas, acesso à previdência e maior estabilidade financeira. Segundo o levantamento, a taxa de informalidade no Distrito Federal ficou em 28,1% da população ocupada. Isso representa cerca de 439 mil pessoas, no caso trabalhadores, atuando sem formalização. Apesar do número ainda ser alto, o índice é considerado baixo quando comparado ao restante do país. Os dados também mostram que o DF registrou o crescimento na ocupação e queda no desemprego no primeiro trimestre desse ano. Hoje, o Distrito Federal ele tem cerca de 1.560.000 pessoas ocupadas, com destaques para os setores de administração pública, educação, saúde, serviços e comércios. Outro lado que chama atenção é que o Distrito Federal continua com o maior rendimento médio do país. Segundo o IBGE, os trabalhadores do DF recebem, em média, mais de R$ 6.700 por mês. Mas, apesar do cenário positivo, a pesquisa também acende um alerta para algumas áreas específicas. O trabalho doméstico informal, por exemplo, apresentou um crescimento aqui no Distrito Federal. De acordo com o levantamento, 2 em cada 3 trabalhadores domésticos atuam sem carteira assinada. Especialistas, eles avaliam que a redução da informalidade ajuda a movimentar a economia, aumenta a arrecadação e amplia a proteção social dos trabalhadores. Mesmo assim, o desafio ainda é avançar na formalização de categorias mais vulneráveis e reduzir o número de pessoas que trabalham sem direitos garantidos. De volta.
E daqui a pouquinho a gente fala sobre o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Você já declarou? Bom, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes então sobre o IR deste ano. Agora 3:40.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Agora 3:41, 3:41, uma excelente tarde de sábado para você que está sintonizado aqui na TMC Transamérica. Agora é TMC, quem escuta sabe. A gente sempre com essa missão de trazer as notícias que importam para você, claro, focado em um olhar um pouco mais voltado aqui para Curitiba e para o nosso Paraná. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho durante toda esta tarde, trazendo os principais destaques do nosso noticiário. Agora 20 graus em Curitiba e a gente segue atualizando os principais destaques aqui da nossa região.